Olhos são como câmeras que captam as imagens e, através dos seus cabos, as enviam para a reprodução, no caso, a nossa visão. São enviadas ao cérebro. E a retina é uma parte fundamental desse equipamento tão sensível e aprimorado. Mas o problema é que, assim como ela também é simples, ela é sensível e o deslocamento da retina pode acontecer em algumas situações, causando a cegueira. Não é isso que a gente quer, por isso que o Saúde no Ar está aqui para alertar. Porque todo ano, a cada 10 mil pessoas, uma tem deslocamento de retina. Nós vamos saber aqui com a médica oftalmologista Nayana Braga por que isso acontece. Nayana, primeiro explicando o que é a retina, né? Eu já falei que é uma parte importante, mas de forma simples aí para os nossos ouvintes, como é esse mecanismo?
Certo, a retina é localizada no fundo do olho. Então, quando a gente faz o exame chamado de fundo de olho ou fundoscopia, a gente está avaliando a saúde da retina, certo? É como você falou, o olho funciona como uma câmera. A parte da retina seria aquela mais posterior, a mais no fundo do olho, que pareceria aquela área onde a imagem é formada, onde ficaria o filme, naquelas máquinas fotográficas antigas, e lá se forma a imagem. Se nós temos um problema em qualquer local do olho, a gente pode ter uma alteração na visão. O problema é que quando a gente tem alteração na retina, na maioria das vezes são doenças mais graves e que geralmente deixam mais sequelas e não tem um tratamento definitivo. Às vezes você pode até fazer cirurgia, mas tempo é nervo. A retina é formada por nervos. Então, quanto mais tempo você demora, menor a chance daquela visão voltar a ser o que era. Vamos supor, se você tiver um descolamento de retina, você tem que ir a uma urgência. Por quê? O tratamento, ele requer uma urgência, uma emergência. Quanto mais cedo você fizer, melhor o resultado. Então, a retina é localizada no fundo do olho. Certo? E quando nós temos doenças do olho propriamente ditas e doenças do corpo que podem levar ao descolamento de retina.
Sabemos também que existem tipos, né, de deslocamento de retina. Quando você fala deslocamento de retina, não é de uma única forma, pode acontecer de forma diferente. Então, que tipos são esses?
A gente tem um tipo de descolamento de retina tracional, que acontece por alguma doença, que vai... A gente tem um gel dentro do olho. Esse olho da gente, ele tem esse formatozinho redondo, porque a gente tem um gel dentro do olho. Esse gel está intimamente ligado à retina. Então, quando acontece de alguma doença perturbar o vítreo, que é esse líquido, esse gel pode tracionar a retina, e a gente tem um descolamento chamado descolamento de retina tracional. A gente também pode ter buraquinhos na retina ou locais mais frágeis da retina, levando a buracos ou fragilidades que podem levar à entrada de líquido. Esse líquido pode entrar, sair do vítreo, entrar por debaixo da retina e causar esse descolamento de retina que a gente chama de regmatogênico. Ou então a gente pode ter alguma doença associada e furinhos associados que podem fazer um descolamento de retina misto. Então são causas oculares e causas sistêmicas, são diabetes, outras doenças do corpo que podem levar também ao descolamento de retina.
Então, vou pegar esse ponto aí da sua fala para esclarecer o ouvinte. Quais são, então, os fatores de predisposição para o deslocamento de retina? O deslocamento de retina pode acontecer em qualquer pessoa, em qualquer momento, talvez até em qualquer idade, você vai explicar. Mas para alguns grupos ou algumas situações, a predisposição ou a chance do deslocamento de retina acontecer é maior?
Sim, na maioria das vezes nós temos doenças que predispõem a uma chance maior de ter esse descolamento de retina, como paciente que tem uma diabetes descompensada e já tem alterações no olho, porque a diabetes ela pode pegar qualquer parte do corpo, inclusive o olho, começa a dar sangramento, esse gel do olho da gente começa a formar trações e aí pode, num caso mais grave, descolar a retina, certo? O que é que geralmente a gente sente? Pode sentir dor ou não, vamos supor, se estiver descolando na retina, mas o mais importante é que a gente não vai enxergar normal ou então vai enxergar somente vulto, se for um descolamento de retina abrupto, súbito. Mas o que geralmente pode levar a gente a desconfiar que tem uma fragilidade, que a gente precisa investigar para descolamento de retina, seria ver aquelas mosquinhas volantes, que são pontinhos pretos que a gente vê quando a gente fica olhando, ela caminha. As mosquinhas, elas ficam caminhando, elas estão no campo de visão da gente e elas caminham para fora. A gente procura, elas somem. E também os flashes.
Isso aí que você falou seria o quê? Uma indicação de que a retina
que pode ser que você tenha alguma fragilidade para poder investigar se tem esse risco aumentado de descolamento de retina. Essas mosquinhas volantes, esses flashes que também são o quê? É como se fossem uma imagem sem forma nenhuma, de várias cores, que fica ali no campo de visão e não sai. Então, os flashes e as moscas volantes, eles chamam a nossa atenção para a gente investigar. O que é que a gente vai investigar? Buracos na retina, fragilidades na periferia da retina. Então, quando a gente vê isso daí, a gente não vai esperar o descolamento de retina acontecer. A gente vai fazer um laser ou fazer algum tratamento para bloquear aquela zona de fragilidade.
Olha aí, gente, já tem sinais, indícios do que pode acontecer. Tá vendo essas imagens aí volantes, essas mosquinhas, como falou aqui a Nayana, de forma bem clara para você? Ou tá vendo algo, aparece no seu, na sua visão, algo estranho, bobagem, passou? Não, isso é um indicativo de que você precisa procurar um profissional. Mas não tá doendo, não tá incomodando, deixa pra lá. Aí um belo dia vem o descolamento da retina, que é um problema sério. Será que tem cura? Será que pode ser reversível? A Nayana fala daqui a pouco, porque antes tem o Carlos Prazeres. Olá, Carlos, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvinte, bom dia aí a doutora que cuida dos olhos, né? Patrícia, primeiro, que ontem não consegui falar, parabenizar o município, né, por este hospital e um local muito bem escolhido, Cajazeira, né? Mas eu quero que ele seja um hospital, não como outro qualquer, não que não venha a ser igual o hospital do subúrbio que fica mandando para o HGE, que venha a ser igual aqui o Ernesto Simões, que eu levei uma pessoa essa semana e nem olharam para fazer um simples curativo, espremer um tumor na parte genital, mandou para a UPA de São Marcos, que só fez espremer e botar um tampão e a família foi quem limpou. Tá, tô colocando isso para que ele seja de fato de referência como é o HGE, e o HGE possa estar melhor. Então, ouvir as pessoas falando, as pessoas que gostam de ler em ônibus com o transporte em movimento, se isso é verdade. Sim. Obrigado.
Obrigada, Carlos. Essa é clássica, né? Todo mundo fala isso. Olha, menino, não fica lendo no carro não, nem no ônibus, porque vai descolar sua retina. Nayana, por favor.
Descola, então vamos desmistificar isso daí. Não, não descola a retina você lê no ônibus. O que realmente pode levar a um descolamento de retina, eu não sei se vocês viram na novela, que o Amaro, né, ele foi pra mina de esmeraldas e acabou ficando cego. Por quê? Porque teve uma explosão. Essa explosão causou um trauma. Então, o trauma é uma possível causa de descolamento de retina, certo? O trauma, diabetes, algumas doenças prévias. Quem é alto míope, quem tem uma miopia moderada, tem uma retina um pouco mais frágil, então tem que estar fazendo um mapeamento para poder ver se não tá, tem essa chance de descolar a retina. Então, lê no carro, vou logo avisando, não tem problema nenhum. Tem gente que não vai se sentir bem porque fica com náusea, fica um pouco tonto, mas não leva a descolamento de retina. A gente tem que tomar mais cuidado com relação a traumas, pancadas, que a gente pode levar no olho.
Mais dúvidas? Tem também dúvidas sobre descolamento de retina. Você que ligou o rádio agora, estamos na Excelsior AM com Nayana Braga, oftalmologista, descolamento de retina. É o nosso tema. Manda aí um WhatsApp para o seu grupo, dizendo que estamos aqui conversando sobre isso, para outras pessoas também terem acesso. Bom dia, quem está na linha?
Bom dia.
Olá, quem fala?
É Lúcia.
Tá falando de onde, Lúcia?
De Águas Claras. Eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora. É o seguinte, eu nasci só enxergando de uma visão, no interior. Aí já vim descobrir, já é grande, né? E eu tenho tido um certo acompanhamento para descobrir o que foi que houve com o meu olho. Aí eu fui pro Ibope e lá nos exames disseram que eu tive uveíte. Mas isso foi na época que eu era criança. Agora, só que tem um problema. Eu sempre vejo assim. Eu tô assim, vi aquela porta, tá sendo uma mosca. E agora também deu assim, para quando a lâmpada, quando quer queimar, ela não fica assim, tremendo, parecendo que apaga e acende, não fica assim? Aí, às vezes, a minha visão fica assim. E isso me preocupa muito, porque eu só enxergo de um olho. E eu tenho que ir todo ano para o Ibope. Agora, me pergunte, sim, quando eu consigo vaga, porque eu só tive no Ibope duas vezes e não consigo vaga para nada. Vamos, e até me disseram assim, você tem que ser acompanhada para preservar a visão, que é boa, porque você teve uveíte. Mas não consigo, é muito complicado.
Olha, lá no Hospital Humberto Castro Lima, que nós estamos falando aqui, tem também atendimento pelo SUS e tem particular com alguns preços diferenciados para a comunidade, também convênio. Não é fácil a gente conseguir, às vezes, pelo SUS, essa consulta. Tem pacientes que estão esperando meses, gente. É preciso, de fato, melhorar a rede de assistência. Todo dia a gente tem ouvinte aqui dizendo que está esperando para fazer um exame e não consegue, né? Então, precisamos ver isso, de fato, aí na atenção básica à saúde da população baiana e soteropolitana. Nayana, a dúvida da ouvinte.
Bom, falando com relação ao que ela falou da uveíte. A uveíte é uma inflamação que a gente tem no fundo do olho, na retina. Essa inflamação, dependendo do local que ela acomete o olho, ela pode levar à cegueira. Tem tratamento na fase aguda. Depois ela forma uma cicatriz. E cicatriz, infelizmente, depois que forma, a gente não tem como tirar, certo? Nem com medicação, nem com injeção, nem com cirurgia, com nada. Então, aquela cicatriz ali, ela vai ficar. Aquela visão vai ficar boa ou ruim, dependendo do local dessa cicatriz. Pelo que ela falou, pegou um local muito privilegiado da visão. Deve ter pegado a região macular, a região central da visão. Então, infelizmente, como ela falou, ela só tem um olho. Ela tem que cuidar bastante desse olho, porque provavelmente existem doenças infecciosas. A principal aqui no Brasil é a toxoplasmose, que ela pode levar essa uveíte. Então, a gente tem que estar tomando cuidado, porque se baixar a visão, subitamente a gente tem que ir na urgência para poder descobrir o que é. Porque a toxoplasmose é uma doença que tem tratamento quando feita no momento certo, no início com a medicação. Agora, depois que forma a cicatriz, e pelo que ela falou, como ela desde criança ela teve essa cicatriz, provavelmente ou ela nasceu com essa cicatriz já no olho, ou ela teve quando criança e não percebeu, muito pequenininha e não percebeu.
Nayana, bom, você falou já de alguns fatores, né, que podem levar. Falou, inclusive, do trauma aí que ocorreu, que trouxe esse tema recentemente em uma das novelas que passam nesse momento. Mas, enfim, quais são outros fatores também de risco? Envelhecimento, histórico familiar, tem questão relacionada à predisposição, à doença genética, enfim. Quais são os fatores que podem levar
ao deslocamento? Existem doenças genéticas que elas são bem raras de darem esse descolamento de retina. Então, se você tem história na família de descolamento de retina, você tem que investigar se você também não tem essa chance de ter essas alterações na periferia da retina, afinamentos, buracos, para a gente poder estar tratando para evitar de chegar ao descolamento de retina. Tudo que a gente não quer é deixar que ele chegue. Então, prevenir sempre é melhor que remediar. Fazer sempre a consulta. Pacientes que têm uma alta miopia, como eu já falei, uma alta hipermetropia, um grau muito mais forte do que o normal, tem que fazer mapeamento de retina anual. Pacientes que têm diabetes, tem que fazer a avaliação do fundo do olho para ver como é que está, se está controlado, se não está. E também temos outras doenças do vítreo que podem estar tracionando. Mas isso daí tudo, a pessoa tem que... infecções, como eu falei também, podem estar causando, como a uveíte, pode estar causando esse descolamento de retina em alguns casos.
Tem uma dúvida, as pessoas sempre colocam, é deslocamento ou descolamento de retina?
As duas formas estão certas, mas assim, a gente usa mais descolamento de retina, mas se a pessoa fala deslocamento também não está errado. A retina, ela saiu de um lugar que ela estava para outro, então ela se deslocou ou descolou. A gente pode falar das duas formas.
Paciente diabético tem mais predisposição também? Algumas doenças de base podem incomodar?
Sim, a principal causa de cegueira por descolamento de retina no Brasil chega a ser a retinopatia diabética. Que é o diabético, se ele não controlar, depois de 5 anos, ele já começa a ter alterações na retina, porque a diabetes causa alteração na microvasculatura, nos vasos sanguíneos da retina, começa a ter sangramento, começa a ter proliferação de inflamação, e aí essa inflamação vai tracionar a retina, vai puxar a retina, aumentando a chance dela descolar.
Quando acontece esse deslocamento ou descolamento da retina, como é que fica essa função, né, da visão no paciente?
Bem, pois é. O tratamento, na maioria das vezes, é cirúrgico. Vai depender do tempo que a pessoa demorar para procurar o auxílio. Se ela fizer no mesmo dia que ela sentiu os sintomas, se foi um descolamento de retina súbito, e ela procurar o médico, a chance de melhorar a visão é maior do que se ela procurar com 3, 4 dias, já vai diminuindo a chance daquela visão voltar ao normal. Então, como eu vou repetir o que eu falei, é considerado uma urgência. Então, se você sentiu que sua visão baixou de repente, Não espere, vá para o oftalmologista, vá para uma urgência.
Sempre, não fica deixando o programa acumular, agravar, tá? Procura um profissional. É a Nayana Braga, médica oftalmologista. Nosso tema, descolamento de retina. Quanto mais cedo o sintoma aparece e mais rápido o paciente procurar o médico, fizer a cirurgia, mais chance tem de cura, né? De melhorar. Então, o problema é reversível, Nayana?
O problema é, ele tem tratamento. Sim. Ele, na maioria das vezes, como eu falei, é cirúrgico, às vezes pode fazer um laser para tentar bloquear aquele local de descolamento. Se ele não estiver na área privilegiada da visão, a chance de recuperação da visão é muito grande. Pode fazer uma cirurgia de retina, uma vitrectomia, com uma retinopexia pneumática. Enfim, o tratamento, na maioria das vezes, é cirúrgico e vai depender de cada caso. Mas fica essa máxima de que quanto mais cedo você procurar, mais cedo você tratar, melhor o seu resultado no final.
E com a cirurgia, o resultado da cirurgia em si, o paciente que consegue fazer a tempo a cirurgia, qual é a vida dele após esse processo?
Geralmente o resultado é muito bom. Agora tem que procurar bem cedo. Até 14 dias, a gente ainda consegue melhorar a visão daquela pessoa. Passou de 14 dias, a gente já tem uma certa... A gente não sabe como é que vai ficar. Entendeu? Fica muito imprevisível de saber como é que vai ficar a visão daquele paciente. E também depende da causa. Se for uma diabetes que já está há um ano, então não adianta mais fazer aquela cirurgia daquele olho, que ele não. A gente pode até botar a retina no lugar, sim, mas a visão não vai voltar.
E lentes, existem outras formas de tratamento que não a cirurgia?
Não, a gente ainda não tem um transplante de retina, a gente tem um transplante de córnea, né? Mas quando a gente tem alguma doença na retina, retina praticamente é nervo. Então você já viu que quando a pessoa sofre acidente, que pega na coluna, que pega naquele nervo, a pessoa não volta mais a andar. Então a mesma coisa na retina, a retina também é nervo, então ela ainda tem essa chance de voltar a enxergar, vamos supor, se for nos primeiros 14 dias. A gente tem esse diferencial da coluna. Mas se passar de 14 dias, é praticamente a mesma coisa de quando você tem um acidente envolvendo qualquer outro nervo, que ele para de funcionar.
Olha, a Nayana tinha falado antes que ler no ônibus, ficar muito tempo olhando o celular, conjuntivite, até inflamações graves, não provocam descolamento de retina. Isso é mito.
Conjuntivite é uma inflamação, uma infecção superficial do olho, não vai pegar a retina. Existem infecções que pegam o fundo do olho da retina? Existem. Mas, como eu falei, a toxoplasmose é a principal. Então, se você tem história de toxoplasmose quando criança, você tem que investigar se você não tem uma lesão ocular. Se você baixou sua visão de repente, você tem que investigar a causa. Agora, conjuntivite, lê no carro, isso aí esqueçam, pode ler no carro. A questão é que tem gente que não vai tolerar muito, vai ter, sim, náusea, vai passar mal, mas não, a retina, ela tá lá, coladinha. Ela só vai sair se tiver alguma coisa, como eu falei no início, no gel do olho da gente, tracionando uma inflamação, uma infecção, uma inflamação pela diabetes, uma infecção por uma toxoplasmose, alguma uveíte, tracionando essa retina para ela descolar, ou se a gente tiver alguma pancada que faça com que ela saia do lugar. Como o nome diz, é descolamento, a retina saiu do lugar. Agora, você lê no carro em movimento, não.
Então, por isso,
pode ler à vontade.
Como tem fatores também de doenças que podem provocar o descolamento da retina, o importante é fazer um tratamento preventivo, um acompanhamento sempre com o médico oftalmologista, procurar fazer os seus exames, uma vez ao ano, procurar esse profissional em toda a rede que temos, entre elas o Hospital Humberto Castro Lima, que funciona aqui em Salvador, no bairro do Canela. Tem um ouvinte na linha querendo perguntar, aliás, dois, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Tudo bem?
Bom
quem
dia,
fala?
Doutora.
Olá.
Olha, a minha pergunta é duas em uma. Eu queria saber se existe alguma ligação entre a carne no olho com o descolamento da retina ou o glaucoma também com o descolamento da retina. Obrigado, viu?
Ok, carne no olho. Outro ouvinte logo, para não perder a ligação. Bom dia. Bom dia.
Alô, bom dia.
Quem fala? Bom dia. Marinalva, baixa um pouquinho aí o volume do teu rádio, tá bom?
Aí de pé, cá.
Tá, obrigada, diga.
Eu queria saber o seguinte, quem tem estigmatismo também, se pode acontecer esse problema que a doutora tá falando, e quais são os sintomas, que eu tava na cozinha e não escutei direito, se ela poderia repetir rapidinho para mim, por favor.
Ok, então...
Obrigada.
Obrigada, respondendo então as ouvintes, Nayana, por favor.
Então vamos lá, primeiro com relação à carne no olho. A carne no olho... assim como a conjuntivite, são afecções, são doenças da superfície do olho. A retina, como eu falei, ela está localizada lá no fundo do olho, então não tem ligação. Então, quem tem carne no olho não tem essa chance de descolar a retina, não por conta da carne. E glaucoma é uma doença que aumenta a pressão desse líquido dentro do olho e faz com que o nervo aumente de tamanho e a gente comece a perder campo de visão. Também leva a cegueira, é uma doença que não tem cura, tem tratamento? Tem, com colírio, mas ela não tem muito a ver com essa questão do descolamento de retina, mas também é uma doença muito importante que a gente tem que tratar. Com relação ao astigmatismo, a superfície da córnea, esse vidro de relógio que a gente tem do lado de fora do olho, ele fica irregular, então a pessoa tem uma sensibilidade maior à luz, mas é muito superficial também, não leva a descolamento de retina. Repetindo os sintomas, geralmente é uma baixa de visão súbita que a gente pode ter. Às vezes, a gente pode ver as mosquinhas volantes, que são o quê? Esses pontinhos pretos que a gente vê, todo mundo vê. Agora, a gente tem que tomar cuidado se aumentar muito, ou quem não via antes começou a ver. É bom ir no oftalmologista fazer um mapeamento de retina, porque às vezes isso significa que a pessoa tem alguma fragilidade na retina que pode predispor ao descolamento de retina. Esse sintoma de mosca volante e dos flashes, que eu falei, que é tipo uma imagem semelhante a um arco-íris, que não tem forma, tem várias cores, não tem forma e fica no campo de visão da pessoa, a pessoa sabe localizar direitinho. Então, esses dois sintomas, eles falam a favor de uma chance aumentada para descolamento de retina. E o exame que a gente tem que fazer é o mapeamento de retina, para a gente observar bem essa periferia, ver se tem afinamento, ver se tem buraco, ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer um tratamento preventivo. No caso, fazer um laser para bloquear essa áreazinha de fragilidade.
Mais ouvintes na linha, bom dia. Alô?
Alô, bom dia.
Bom dia. Falamos com quem?
Com Edna de São Francisco do Conde.
Oi, Edna, prazer falar com você. Todo um abraço aí para toda a comunidade que está nos ouvindo aqui fora de Salvador, região metropolitana. Obrigada pela participação. Sua dúvida?
Olha, eu queria saber da doutora que eu sinto bastante coceira no olho. Isso pode causar deslocamento de retina?
Pronto, vamos saber. Obrigada. Então,
agora a coceira no olho, dependendo do olho, porque assim, tem olho que é mais sensível ou não. Um paciente alto míope, por exemplo, ele tem uma retina muito fininha. Então, qualquer pancadinha, às vezes até uma coceirinha no olho, você pode estar traumatizando seu olho. Então, já a coceira no olho, a gente tem sempre que tomar cuidado, evitar coçar, tanto por outras doenças, mas existe uma chancezinha aumentada se você coçar o olho, porque é um traumatismo que você pode estar causando no seu olho.
Tem mais ouvinte na linha, Ivan? 3328-7666, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É uma anônima.
Sim, diga. Pode perguntar.
Alô?
Estamos te ouvindo, sua dúvida.
Eu quero falar com a doutora o seguinte. Há 4 anos eu fiz a cirurgia nos dois olhos de catarata. O primeiro olho, que foi o esquerdo, que eu fiz primeiro, foi tudo bem. Quando chegou no direito, que foi o segundo, eu fiz no dia 1º de abril. No dia 15, tive que fazer outra cirurgia com a retinóloga, porque fiquei com problema sério em minha visão. Eu não enxergava nada, meus olhos pareciam uma bola de sangue inchado. Toda terça e sexta eu voltava, um casal de oftalmo me atendiam, faziam os exames, aí eles se afastavam um pouco de mim, ligava para o médico e aí voltava. Aí vai suspender esse colírio, a senhora vai usar esse. E antibiótico, e anti-inflamatório. Eu sei que com 15 dias eu fiz a cirurgia novamente e hoje eu estou com minha visão prejudicada. Não enxergo direito, parece assim que tem uma sombra no canto, porque a retinóloga disse que eu levei ponto no fundo do olho. E a claridade é minha maior inimiga. Para mim, o horário melhor é à noite, dentro de casa, só com a televisão.
Ok.
Já fui no oftalmologista, no dia 10 agora, passado. Ele mandou que eu tenho que fazer a limpeza das lentes e provável precise de outra cirurgia. Só que ele me mandou ir para o Santa Luzia. Mas eu não tenho condição de fazer particular, porque depois eu vou precisar de lentes. E já fui nos postos.
E você tem convênio
e não
também?
Não consigo, não.
Tá, não tem convênio, só pelo
SUS. Eu não
SUS,
consigo,
né?
pelos postos, marcar pelo SUS.
Eu vou pedir para essa ouvinte deixar o telefone aqui na linterna, tá? Nós estamos aqui com o Hospital Humberto Castro Lima, que é um hospital de referência. E quem sabe a gente pode encaminhar e ver o que é possível fazer, já que você vem passando por tanta dificuldade, tá bom? Coloca aqui, eu mando uma mensagem para o WhatsApp do programa Saúde no Ar, 996813998. Respondemos então a pergunta dela? Ela deixou uma pergunta, Nayana, por favor.
Vamos só responder com relação à cirurgia. Toda cirurgia que a gente faz no corpo da gente, não só no olho, ela existe um risco de complicação. E às vezes tem gente, como eu falei, que tem uma chance maior de descolar a retina do que outras. Não sei se foi esse o seu caso. Eu não posso falar porque eu não sei. Mas, assim, cirurgia de catarata, cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia para corrigir o grau do olho, quem tem uma chance maior de descolamento de retina, pode acontecer de descolar a retina logo após a cirurgia. É um risco, certo? Agora, sim, o tratamento realmente foi feito direitinho. Fizeram realmente sua cirurgia, pelo que eu estou entendendo. Você não deixou de ter o acompanhamento, isso é bom. E fez com a retinóloga. Essa questão da sensibilidade à luz que você falou, como você falou da lente que precisa de uma limpeza, ela vai melhorar, ela pode melhorar com essa limpeza dessa lente, entendeu? Então, a sensibilidade à luz pode melhorar com relação à limpeza da lente. Uhum. Agora, não tem como eu falar muito com relação à sua retina, porque eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, se realmente foi um descolamento de retina ou não.
Tá. Vamos fazer um ping-pong rapidinho, a Nayana já está tendo que voltar às atividades lá no Hospital Humberto Castro Lima, mas tem aqui a pergunta da Paula: tenho olhos claros, fui um oftalmologista reclamando da luminosidade que me incomoda muito, e tive como resposta que essa dificuldade não tem como resolver, pois ele naturalmente capta mais luz.
Porque assim, a gente tem a parte colorida do olho da gente, ela filtra a luz para ela não chegar lá no fundo do olho. O fundo do olho da gente é bem sensível. Então, quem tem um olhinho mais claro, a luz ela passa com mais facilidade pela íris, que é essa areazinha colorida do olho, a menina do olho, como a gente chama. Então, quem tem um olho mais claro, a luz passa mais e incomoda mais. E quem tem um olho mais escuro, protege mais, então não sente tanta sensibilidade. Agora, é como ela disse, infelizmente isso aí é porque seu olhinho deixa de captar mais luz e ele acaba entrando mais luz e dá essa sensibilidade.
A Marlene, gostaria de saber se ao puxar a pálpebra para colocar o colírio, e também quem tem lente de contato, tira e bota a lente, se isso tem risco de descolar a retina.
Não, o uso de lente de contato também é outra coisa superficial, a gente não tem esse risco de descolar a retina, e colocar o colírio também não, pode ficar tranquila.
Última pergunta, Cassimone: tenho miopia, astigmatismo, quando estou lendo por tempo longo, fico no celular, sente dor nos olhos. Tem alguma coisa a ver com a questão do deslocamento de retina?
Não, o fato de você ter miopia, você tem que fazer uma investigação anual para ver se tem essa chance de aumentar de descolamento de retina, que é o mapeamento de retina. Agora, com relação à leitura, eu já continuo dizendo que não tem, acreditem, não tem risco de descolar a retina por causa de leitura dentro de carro. Só tem gente que passa mal, mas fora isso, não. Agora, o astigmatismo também não leva a descolamento de retina. Agora, pelo fato de ela ficar muito tempo lendo aparelho eletrônico, hoje em dia a gente tem um aumento muito grande de pessoas que não tinham miopia e estão começando a desenvolver miopia. Por quê? Lê muito de perto, tá desenvolvendo miopia. E o olhinho fica mais ressecado. Então, pode ser que seu olho esteja precisando de uma lubrificação melhor. E você passar menos tempo também na frente de um celular.
Nayana, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa Saúde no Ar. Eu conversei com a médica oftalmologista Nayana Braga, do Hospital Humberto Castro Lima. Obrigada pela presença. Suas considerações finais.
Bom, eu só queria avisar que lá no Hospital Humberto Castro Lima a gente tem retinólogos, a gente faz o mapeamento de retina. Então, se você tiver interesse de fazer o mapeamento de retina em sua consulta para poder verificar se você tem essa chance aumentada ou não, ou se você tem esse descolamento de retina e precisa tratar, o telefone para marcar lá é 3234-9399.